Aqui é Juan Valência e Renato Curry, e esta é a
Rádio Center.
Olá, olá, caros e caros de todo o Brasil, o mundo aqui do solo é a Juan Valência. Está começando mais um programa da Rádio Centerais, a sua, a minha, nossa rádio sobre o rock no gelo, que é um oferecimento de forumcenterais.com, www.forumcenterais.com, o melhor lugar para acompanhar rock no gelo no Brasil. Para este programa é contar com um viadinho chamado Igor Veiga, que acabou miando, né? Mas eu conto com ele. Sim, meus caros amigos, ele que foi para Montreal e pegou mais mina que o Price. Renato!
Oi, sou eu.
Renato, que é torcedor do Montreal Canadiens, ele que é um fiel leitor aí do CanadiansBrasil.blogspot. Não, .blogspot o caralho, .com agora, né, Veiga?
É,
porra.
É
ponto .com, os caras compraram, a gente... É .com, sabe? E ele também é um grande amigo, é inteligente, né? Tá fazendo a melhor faculdade de engenharia nesse país, isso, que é a FEI.
Foda, né? Tô estudando muito, assim como o Juan. Tá foda esse choque, mas a gente dá o jeito, né?
A gente vai levando, não é mesmo? Dá aquelas enroladas, enfim. É isso aí, este programa que vamos falar aí do jogo 2 e jogo 3 das finais da Copa Stanley, Stanley Cup, como você preferir. E, bom, antes vamos sempre passar aqueles lembretinhos de links pra você entrar em contato com a gente. Temos o Twitter, Twitter da Rádio Centrais, que é um Twitter meio que pessoal meu também. Porque eu
comento, ele fica conversando com umas minas aí também.
Né?
É.
E xingo o Bruins, xingo todo mundo, é isso mesmo. Mas você pode também entrar em contato aí comigo, que é o Twitter da Rádio Centerais, que é Rádio Centerais. É bem criativo o nosso Twitter, twitter.com/RádioCenterais. Temos também para vocês baixarem o programa em MP3, depois ouvindo no celular. Você não tem nada pra fazer na vida. Ou se você tá numa aula de sociologia com a Sônia, ou numa aula de teórica com o Milton, você pode ouvir aí a Rádio Centrais na paz de Osíris. E também temos o blog da rádio, radiocentrais.blogspot.com. E já se falou dessa mina, quero mandar um beijo pra ela, não sei se ela vai me ouvir, mas um grande beijo pra Sofia, que... Não sei se deve estar me escutando, mas um grande beijão pra ela. E vamos então ao que interessa, porque pro resto não há pressa, não é mesmo, meu caro amigo Renato?
Exatamente.
Começando pelo começo. É o jogo 2.
Faz sentido. Vamos lá.
Começando pelo jogo 2, que aconteceu em Vancouver, a cidade mais foda aí do Canadá, acho que perdendo só pra Montreal, quem sabe, né? Vai. Só pra deixar você feliz aí, né, Renato?
Mas quem foram as duas primeiras estrelas do jogo 2? Me diga, por favor.
Cedin e Burroughs?
Não, Burroughs e Longo, nascidas em Montreal.
Ah, Longo é viado, Em compensação, acho que não foi nem oitava estrela ontem o Longo, mas a gente deixa mais pra frente do
que o Longo. Por que será?
Mas voltando ao jogo 2, que foi pura alegria, né? Todo mundo já falando, varreu, diga onde você vai, Bruins, que eu vou varrendo. Aí começou o primeiro gol, foi logo no primeiro período dele, o mito Alex Burroughs. Ele que foi numa jogada meio maluca, né? O cara do Bruins estava em cima, mas ele pegou meio que de reflexo, chutou de qualquer jeito e o puck entrou, né?
Foi gol,
isso é que interessa. E contra o Bruins ainda, que é melhor ainda.
Exatamente.
Foi gol, 1-0.
Foi que tá atrás do Tim Thomas, é o que interessa.
O que foi? Não deu pra ouvir direito.
Foi que atrás do Tim Thomas é o que interessa. Bom, atrás dele também é fácil, né, mano? Como esse cara vai pra frente, adianta, meu Deus. Bom, depois a gente fala no terceiro gol.
A gente fala mas fazendo uma análise geral desse primeiro período, que eu vi esse jogo, porque... não tinha mais o que fazer da minha vida. É, o time do Vancouver jogou melhor, conseguiu impor um pouco mais o jogo ofensivo do que o Bruins. O Bruins foi muito bem também na zona neutra, conseguiu fazer seu jogo, o Vancouver, ali no primeiro período, e acabou levando a melhor. Tem alguma coisa a ressaltar sobre o primeiro período, só, Renato?
Não, acho que o primeiro período é isso mesmo, nada demais.
No segundo período, já o Boston chegando, marcou o primeiro gol. Com quem aí que marcou, Renato?
Ah, aquele filho da puta do Tite.
Foi com o Lutic, se eu não me engano, foi de rebote. Pode ser. Ele pegou num rebote.
Do Crate,
conseguiu. E se eu não me engano, ele também até que tava bem marcado. Foi uma boa jogada aí do Lutic. É o Lutic. É o Lucão. Pronto, Lucão.
Acabou. Lucão de Vancouver também. Lucão.
O Lucão, ele pegou. Tava ali perto, próximo ao gol, tava bem posicionado até. Veio um shot, se eu não me engano, lateral. Longo defendeu, mais um rebote. Lucão, mesmo pressionado ali com o defensor em cima dele, conseguiu fazer uma boa jogada do Lucão. E nesse segundo período inteiro deu mais Bruins. O Vancouver não conseguiu chegar, a defesa do Bruins trabalhou muito bem. E aí o Bruins ainda conseguiu marcar um segundo gol com...
o velhinho. Recky.
Recky. O Mike Recky. Esse gol eu não lembro. Aí você faz a análise aí pra... recorde minha memória.
Um gol no power play, uma raridade pra esse time. Na verdade, nessa série nem tanto, né? Mas... gol do velhinho, era o gol mais jogador mais velho numa Stanley Cup, mas ontem ele fez gol também, então...
Se eu não me engano, o Luongo deu uma bobeada nesse gol, teve alguma coisa assim.
Esse eu não tô lembrando, mano, não sei.
Não me lembro, não interessa. O gol interessa. Do Bruins não interessa pra nós.
Interessa. Vamos pro terceiro período, vai.
Interessa que no terceiro período o Vancouver deu a volta por cima, pressionou até o talo. E contou com a ajudinha do nosso gordinho Thomas, que meio que ficou... No center ice ele tava, o Thomas, praticamente. Ele queria ser um jogador ali. Eu não entendi, ele queria jogar na defesa, sabe? Ele foi muito pra frente. Tudo bem que, como eu tava falando pra você lá na FEI, o Thomas tem também aquele estilo de andar bastante, não um cara que fica muito parado, muito fixo no gol. Ele é um cara que... vai um pouco Hasek, mas um pouquinho menos, lógico. Desculpem, não vão me encher o saco por causa disso depois. Mas um pouquinho daquele estilo lá, que sai um pouco mais, pá, no gol. Só que ele saiu muito, ele não precisava. Principalmente nesse terceiro gol, ele não viu que o Cedinho estava bem posicionado ali no lado direito dele. E tinha um defensor ali na frente dele fazendo o trabalho que não era pro Thomas fazer. E o Thomas acabou saindo do gol e já estava fazendo isso. Tinha dado umas bobeadas, era pro Vancouver ter marcado uns dois, pelo menos, em cima do Thomas. Mas não marcou, pelo menos empatou e levou pro overtime. Pode falar, meu caro amigo Renato. Vai falar, né?
Falar desse overtime gigantesco aí de 11 segundos.
Nossa.
Sensacional. Burris pegou o puck e foi pra cima. Chara tentou segurar, ele deu a volta. O Thomas foi pra frente fazendo não sei o quê. Sei lá, o Burris foi atrás do gol. Eu não entendi.
Eu sei que o Burroughs estava no... O Burroughs estava num breakaway.
Eu não entendi, mano.
Eu sei que o Burroughs estava num breakaway. Aí o Thomas parece que viu algum cachorro-quente delicioso na torcida. Foi querer pegar. Ele acabou saindo do gol.
Exatamente.
Né? Os comentários que o pessoal gordo é mancado. Mas enfim. Aí o Burroughs acabou dando o wraparound. Viu que o Thomas estava meio fora do gol. Sei lá o que, o Thomas foi fazendo. Entendi também. E aí o puck acabou entrando e Vancouver ganhou.
Que pena. Nossa, que chato isso.
Aí a série foi pra Boston.
E
o que vocês precisam saber é que Boston ganhou. E aqui foi Juan Valencia e Renato. Essa foi a rádio.
Vou
deixar pra você falar, porque eu tava estudando pra desenho. Então faça toda a análise do jogo. Eu só sei que... eu tava estudando pra desenho, aí eu vejo, pô, 4-0 Boston, suave, acho que daqui a pouco o Vancouver marca 2 e acaba assim, né? Até postei isso lá no Twitter, depois teve umas pessoas aí que ficaram me enchendo o saco, mas eu quero... Enfim. Enfim, vamos deixar quieto. Aí, Quando eu fui ver no final, assim, eu vi 8-1 Boston Bruins, não acreditei. Como eu disse, longo, acho que nem pra ser 20ª estrela do jogo foi. Enfim, me explique como,
do tudo. Longo,
faça a rádio é sua, meu caro amigo Renato. Rádio é sua.
Bom, o jogo decidiu uns 5 minutos. Com esse hit meio maldoso. Meio maldoso, né?
Meio maldoso é a menina da minha van lá, que ela é meio maldosa. Esse hit foi criminoso, acho que você quis dizer.
É, foi o segundo pior hit da temporada, né? Não precisamos falar qual foi o pior, né? Só que esse foi punido, ele não joga mais. Mas também o Nathan Horton não joga mais. Bom, acabou o primeiro período, fomos pro vestiário, o jogo tava meio ruinzinho, ninguém fazendo muita coisa. Voltou do vestiário, só voltou Boston, né? 11 segundos, cagadaça da defesa dos Knucks. Mano, que absurdo foi esse primeiro e segundo gol. O segundo gol foi um gol contra do Ryan Kessler. O Rack foi dar um toque pra, sei lá, pra quem, pro Marchand, não sei, alguém. Tava no power play e putz, um gol ridículo. Bom, terceiro gol, deixa eu falar, porque foi um golaço. O Marchand, no short-handed, ele pega um puck quase na zona defensiva, passa pelo Cedins, passa pelo Burrows, deixa o longo no chão e faz um gol. Foi um golaço. Mas também os outros, o Krejci, né? Teve um gol do... O cara dos Knucks, não sei se ele achou que ia virar, não sei, tava 5-0, fez um gol, saiu comemorando pra cara. Uma boa jogada de quem? Lapierre. Claro. Gênio. Foi o melhor jogador dos Knucks no jogo, com certeza. Ah, também no outro jogo, eu tinha esquecido de falar, Lapierre fez o melhor lance da partida, que foi jogar o Chara no chão. Foi genial. Além do que a gente no Tite lá, putz, o cara voou. Bom, voltando ao jogo, jogo 3.
Bom, aliás, eu tava pensando aqui, o hit foi do Home num jogador do Bruins, né?
É.
Então não foi maldade, foi um dever cívico dele. Não, brincadeira, gente. Continue. Que maldade.
Não, o terceiro período, bom, tava indo, chegou no finalzinho, foi igual aquele, aquele Palmeiras e Curitiba que... time parou no final, fala, mete mais uns aí, acaba com essa merda logo.
Já acabou,
nos
mesmo.
Nos últimos 3 minutos eles fizeram 3 gols, mano. Brincadeira. Incrível, quem deu mais chute foram os Knucks. Eles eram 41, mano. Primeira estrela do jogo, Tim Thomas, o jogo faz 8-1, eles colocam um goleiro. Ah, é um time muito estranho mesmo, né?
É estranho. Aliás...
Tá estranho.
Tá escroto, como ele veio. Só uma coisa, vamos esperar agora que daqui pra frente na série. Vai, sendo imparcial, quem sabe agora, após essa vitória, depois de perder 2 jogos lá em Vancouver, agora o Boston possa acordar pra série. E olha que não perdeu feio lá, fez bons jogos até lá em Vancouver, e agora jogou em casa e mudou totalmente o clima dessa final, né? Porque dá uma lavada nessa no Vancouver em casa, a coisa mudou bastante. Mas ainda o Vancouver tem a vantagem de campo, né? Digamos assim. E lá em Vancouver vai ser muito foda do Boston ganhar. E ao contrário, eu acho que quem ganhar um jogo fora de casa vai acabar ganhando essa série ou vai dar Vancouver.
Né? É uma surra de pau mole do Boston ontem. Luongo também, eu não sei o que ele tem. Quando ele chega em Vancouver, ele é um deus. Ele joga pra caralho. Ele sai de Vancouver também, puta merda, mano. Ele faz muita cagada também. Teve uns gols aí que, sei lá, isso é meio esquisito.
Vamos esperar também que o Luongo, ele começou mal com aquela série do Chicago e foi melhorando.
É, foi melhorando.
Vamos esperar que seja só um jogo que ele foi mal, mas que ele possa voltar a ser aquele Luongo que foi no jogo 1, que fez o shootout, e também no jogo 2 ele foi muito bem, salvou o time ali em alguns momentos, e a defesa do Vancouver tem que ajudar também, ver como parar esse ataque, ver alguns belos de uns vídeos, ao invés de ficar só vendo pornô, ver agora alguns vídeos que Alguns vídeos que ajudem a melhorar no jogo mesmo, né?
Ah, o jogo. O. Na Vancouver ontem foi absurdo. O power play de Vancouver tava mais pra power play de Boston, mano. Incrível. Meu pai tava assistindo o jogo, o Boston fez um. Sei lá, um dos short-handed que eles fizeram aí. Meu pai achou que quem tava com o power play era o Boston. Mas chuta gol. Meu pai não entende muito, mas pô, ele vê quem tá atacando, quem tá defendendo, pô. Você vê o time de preto atacou mais. Ele pensa, o time de preto tá com a mais, né? Mas.
Enfim, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado da nossa análise sobre o jogo 2 e 3. Vamos fazer sobre o jogo 4 depois. Quando que é o jogo 4? Amanhã?
É, peraí, deve ser. É, acho que é assim. É amanhã. É, amanhã sempre eu... antes de alguma prova nossa ter um jogo. É incrível.
Eu acho que antes da P3 de física vai ser o jogo 7, se eu não me engano. Ainda bem que não peguei. Ah, quase 95.
Ainda bem. Eu peguei, mas tem o exército, então não vou poder fazer.
Ah, nossa, que. Ah, você vai pegar P4 então, mas enfim.
Vou fazer em julho. É.
Mas relaxa que eu vou fazer de sociologia, então.
Nossa. Saiu a nota. Acabou, né?
Enfim, aquele momento off, né? Tem que ter. Quero mandar um abraço aí. A gente zoa aqui, galera, mas um abraço pra todos os torcedores do Bruins, que sempre dão um grande apoio aí pra rádio também. O Roberto Barreira, o Rave, que é grande amigo nosso, participa aqui às vezes da rádio também. Tá meio ocupado também, que nem nós aqui. O Renato também, semana de prova, que agora deu uma aliviada, né? Tem mais uma só. Espero que já passou, por isso a gente tá com tempo. A gente já que nem umas pessoas aí que entra no Twitter, fica postando, mandando pra ESPN quem, qual que foi o placar, maior placar de Stanley Cup. Acho que eu tô querendo saber, velho. Puta que pariu. Mas enfim, aí é outra história, não é mesmo, meu amigo Renato?
Quando a gente tem tempo livre, a gente vai procurar outras coisinhas aí. Tá procurando essa mina aí, procura outra, maravilha.
Enfim. Vai ter uma pala monstra agora, mas é, vamos pra, né? Enfim, se quiserem mandar e-mail xingando, mandem, porque eu não vou ler mesmo, não deu tempo.
Os carinhas dos times rivais, eles são muito simpáticos, os torcedores Bruins, dos Leafs.
Do Bruins eu tenho um carinho pelo pessoal. Manda um abraço também pra galera do Vancouver Canucks Brasil. É. Tem dois blogs, o Somos Todos Canucks, o VancouverCanucksBrasil.com, você encontra o link lá também. E tem a galera do Twitter também, do que segue nós, vocês encontram lá nos seguidores. Tem só 128, vai ser facinho de vocês acharem. Essa coisa Canucks BR, alguma coisa assim, ou Vancouver Canucks Brasil, enfim.
É, vocês encontram. Curtem, mano.
Ou então eu vou mandar um tweet aí deles, aí vocês seguem nós ali pelo twitter.com/radiocenterais. Enfim, pode falar.
Pode acabei falar. De ler aqui, o Horton só saiu agora do hospital. Nesse momento, são quase 6 da tarde.
Portanto, lá é um pouquinho menos, lá é um pouquinho. Ah, não, é aqui, comparado. Mas... às 10 de ontem até agora.
Umas 20 horas no tal, 21. Enfim.
Bom, desejamos melhoras pro Horton também. O Horton tava sendo um jogador importante, sim. Aí. Um cara que tava, quem sabe, concorrendo o Conn Smythe Trophy como um dos principais jogadores dos playoffs. A gente brinca, mas um torcer pra melhora, porque. Mesmo sendo um jogador do Bruins, é um ser humano, não é mesmo?
É um jogador, eu acho... Bom, agora eu vou dar uma opinião. Como se não tivesse nenhuma camisa, é ridículo que o jogador dos Knucks fez, né? Os dois são jogadores, eles são companheiros, querendo ou não, de profissão. Tinha que ter um pouco mais de cabeça. Normalmente você vai ver uma confusão dessa num jogo com o time de camisa preta, vai ser o de camisa preta que deu, mas deixa quieto.
Aliás, que bancada. Aliás, eu tava lembrando aqui, a gente estuda feito filho da puta, né, meu caro amigo Renato. Mas o Rock, ele não esquece da gente, nem quando a gente tá nos momentos de desespero de física. Exatamente. Aí o que aparece, aparece um exercício, que é um disco de rock que, e caiu na prova, isso, pra vocês terem uma ideia. Olha, olha que coisa maravilhosa, né? Nem... Nossa, é muito mito isso.
Uma coisa que não é maravilhosa, você abre o livro de física na parte lá de atrito, e olha que você vê um Sidney Crosby. É incrível. Mas parece que ele tá melhor agora, falando em
Sidney
Crosby aí, mortos e feridos aí. Parece que ele tá melhor. Ele e o Pacioretty também tá melhor. Bom.
Pra próxima temporada já vão estar de boas. Espero. Vou ser sincero. Eu vou esperar que, por mais que o Crosby seja do Penguins, é um jogador que tem uma grande admiração pelo estilo de jogo dele. E espero que ele possa retomar a sequência de pontos que ele vinha fazendo nessa última temporada. Ele ia com certeza acabar essa temporada com marcas históricas, né? Infelizmente não aconteceu isso por causa das concussões, né?
Bom, é claro que a gente prefere uns Crosbys, uns Sedin, todos os caras assim, do que uns... malucão aí que só mete um louco pula no outro. Tá, o Savard também, de do Boston também, né, que se ferrou com isso, tem uma conclusion aí também, várias seguidas. Eu li em algum lugar aí que o Horton não é certeza ainda que volta a jogar, mas normalmente quando tem dessas coisas muito sérias, também não, sempre falam isso, né?
É muito provável, pode ser até que ele tente jogar. Porque é uma final, não é mesmo?
Não, mas não, tipo, não agora. Foi uma... pro resto da carreira mesmo, eles chegaram.
Não, não, entendi. Mas tô falando assim, pelo menos pra agora, pra esses próximos jogos, depende como ele se sentir em questão, se dá pra patinar, se dá pra entrar no gelo, pode ser até que ele tente, pelo valor que é você chegar na Stanley Cup, né? Pelo valor que ele tem pro time, pode ser que ele tente no sacrifício jogar, nem que seja... um jogo, por exemplo, o próximo jogo, se o Vancouver ganhar, se Vancouver ganhar em Boston, acho que acaba a série no jogo 5, na minha opinião.
Vancouver é muito forte em Vancouver, se não me engano, melhor disparado em casa. Então, jogar contra Vancouver em Vancouver é impossível ganhar.
Então, é isso aí.
Exatamente, vamos lá.
Bom, galera, a gente vai. Voltamos aí para a próxima análise, que pode ser que a gente faça no dia 16 ou 17, dependendo do meu estado alcoólico. E eu entro em contato aí, às vezes, com o Renato, quem sabe com o Veiga. Veiga, vê se compra a porra do microfone para a gente gravar, por favor. Mandar um grande abraço aí pro Veiga, pro Bruno Sader, pro Rave, galera que participa aqui também, o Júnior. Júnior tá manjando mais do que acontece no fórum do que eu, que sou administrador. Então eu vou mandar um grande abraço pra ele, que tá cuidando bem aí do fórum enquanto às vezes eu preciso ficar fora um tempo. O Glauco também, que é fã do Rangers. A galera fã do Rangers, galera do Rangers Brasil, que tá sempre postando lá no fórum Center Ice, o blog Rangers Brasil, feito por mim, obviamente. Eu sou foda. E é isso aí, galera. Quero mandar um grande abraço então a todos os ouvintes que sempre estão aí dando apoio. Mandar um abraço ao Renato, que dispôs aí de um tempinho pra gravar a rádio. E é isso aí, chupa Mauá.
Ah, chupa.
Vamos, Canucks. E aqui foi. Pode falar.
Manda um abraço aí pro amigo meu, Guilherme Vandrame, torcedor dos Flames. Que não entra em fóruns nem nada, mas, sei lá, não é muito fanático, mas um cara muito simpático. E também um beijão pra Gabriela Nikini.
Ah! É, cara, é foda. Enfim. Vamos finalizando aqui. Aqui foi o Mo Valência, Renato, e esta foi a
Rádio Central.